Livrólicos Anónimos.
Olá, eu sou o João, sou um livrólico.
Olá, eu sou a Silvéria e também sou uma livrólica.
Queridos amigos, aqui estamos. Não estou no máximo da minha energia, tive o dia adoentado, mas aqui estamos, com a energia possível.
Aqui estamos, Manuela Cássio.
Aqui estamos. Já sabem, se eu me atrapalhar, se tropeçar um bocadinho nas palavras...
É um dia normal.
Perdoem. Perdoem. Pronto. Ai, obrigado.
Nós, assim, não é isso. É que nós dizemos sempre isto. Por norma, gravamos à noite.
Sim, mas hoje é gravado, porque é à noite... E eu estou assim, sim. Portanto, é um efeito duplo.
E é sexta-feira.
É
um esforço muito grande. E hoje já estou em esforço há muito tempo, porque olha, 8 horas de trabalho. Fui ao ginásio. Tu estás doente, portanto, isto hoje é assim...
Vamos ver.
É por amor à camisola.
É por amor à camisola.
Ou à cartola. Ou à cartola, mas já lá vamos.
Ou à cartola, sim. Estamos aqui para falar sobre Luanda, Lisboa, Paraíso, o livro da Jaimília Pereira de Almeida, que é o livro que inaugura o nosso Clube de Leitura do Livrólicos Anónimos.
Yeah.
Em que, basicamente, não mudou muito para nós. Nós continuamos a ter um livro que lemos por mês, mas decidimos transformar isso numa experiência... coletiva, que consiste em termos um grupo no Instagram em que as pessoas vão trocando de experiências de leitura e vemos também depois de ter um encontro para falar sobre o livro. E fiquei espantado porque, apesar de não ser um livro muito óbvio, por assim dizer, muita gente aderiu e neste momento acho que temos 34 pessoas a ler o livro connosco. Foi muito interessante, eu comecei a ler o livro depois da maior parte das pessoas e é muito interessante confrontar o que as pessoas foram dizendo com aquilo que foi a minha experiência. Não sei se sentiste o mesmo.
Eu acho que nós vamos discordar ligeiramente neste episódio, mas...
Ou ligeira ou estupendamente.
Não, ligeiramente. Vamos, é o meu palpite.
Vamos já descobrir. Mas antes disso, dizer-vos, obviamente, que este episódio... é um episódio com spoilers, portanto, se ainda não leram o livro e são muito sensíveis a spoilers, vão à vossa vida. Se bem que eu diria que, tirando a parte do final, o restante do livro, os spoilers não são muito relevantes. Eu acho que o final tem impacto, tu saberes ou não o que vai acontecer.
Eu senti mesmo o impacto. Eu fiz...
Pronto.
Juro, fiz mesmo.
Eu fiz outras coisas.
Bati-me na cabeça.
Pronto. Mas, portanto, acho que o restante do livro não tem grande impacto na questão dos spoilers. Dizer-vos também que este livro foi o grande vencedor do Prémio Oceanos, venceu também o Prémio Literário da Fundação Essa de Queiroz, o Prémio Literário da Fundação Inês de Castro, que foi finalista do Prémio da APE e é recomendado pelo Plano Nacional de Leitura. Portanto, tem assim um conjunto de galardões que tornam num livro... de peso, não é? Porque tanta gente olhou para este livro e viu nele algo de especial e por alguma razão deve ser, ou não. Mas vamos primeiro começar de forma generalista. O que é que tu achaste desta leitura, Silvéria?
Olha, acho que é um livro que é, do ponto de vista histórico, sociológico, e até psicológico, não é? A nível individual, acho que é um livro muito forte. É um livro que nos transporta para um universo muito solitário, algo melancólico, e em que oscilamos entre momentos de muita esperança e esperança nenhuma. Portanto, quando partirem para esta leitura... estejam emocionalmente estáveis, resistentes, porque não vai ser fácil.
Mas essas são as melhores leituras, as que mexem connosco, não é?
Sim. Estás a sentir as minhas reticências, não estás?
Então explica-me lá as tuas reticências.
E vai parecer um contrassenso. Tudo o que eu vou dizer neste episódio vai parecer um contrassenso. Porque eu vou dizer, provavelmente, elogios até nós terminarmos de gravar este episódio. Acho que o livro roça a perfeição em muitos aspectos. Acho que tem uma linguagem cuidada, bonita. Nada me parece ao acaso. Quer as palavras usadas, quer aquilo que acontece, não é? Quer a história em si. E se eu fosse crítica literária ou tivesse efetivamente sobre literatura, eu não atreveria-me a dar-lhe, atrever-me a dar-lhe, ai, estou toda disléxica hoje, atrever-me a dar-lhe um prémio como Oceanos ou um prémio dessa dimensão, porque provavelmente cumpre os critérios para isso. No entanto, e era aqui que eu acho que vou um bocadinho ao encontro de algumas pessoas que estão no nosso grupo de discussão, há aqui qualquer coisa nesta linguagem que eu sinto empatia por estas personagens, nós já vamos falar sobre elas, mas há aqui uma barreira entre mim e este livro. Há aqui qualquer coisa, em menor escala do que noutros casos, estou a lembrar-me que já falei aqui do Rabia Marias, por exemplo, que eu acho que ele também escreve lindamente, tem histórias super interessantes, mas que para mim aquilo não resulta. Este resulta muito melhor, sem dúvida nenhuma. Mas há aqui qualquer coisa que... Este livro tem tudo para ser um dos meus favoritos de sempre, mas por algum motivo não é. Por isso é que eu disse que isso parece um contrassenso. Porque eu só encontro coisas boas nele. Mas depois há aqui...
consegue-se explicar o quê? O que é a barreira?
Eu não sei se é o facto de sentir que é uma linguagem tão perfeita, uma coisa tão sem falhas, que me parece menos humana. Não sei se isto faz sentido. Mas não há qualquer coisa que eu possa dizer, olha, esta frase não foi bem conseguida, estas vírgulas não estão bem postas, a personagem ir para aqui não fazia sentido. Não há aqui nada que eu diga, opá, a José Emília. Não. Mas isto tornaria tudo muito mais humano por ser falível. Não sei, este livro tão perfeitinho que há aqui qualquer coisa que, talvez por eu ser, vou admitir, uma pessoa que está sempre à procura de uma falha. Não é procura, ela salta-me à vista, pronto. E aqui não a encontro. Não sei se é por isso que eu não estabeleço uma ligação com ele. Atenção, eu gostei do livro. Só estou a dizer que ele para mim podia ter sido maravilhoso, mas houve aqui alguma coisa que não resultou tão bem comigo e que pode ser isso que afasta alguns leitores. Mas é preciso vencer também esta barreira. Eu sei que a linguagem não é imediata. Não é um livro que começas a ler e lês 300 páginas em 3 horas. Como às vezes eu vejo pessoas a dizerem sobre um thriller. Não é um livro cheio de diálogos, cheio de travessões. Portanto, não vai fluir dessa forma. Se não há aqui esta parede invisível entre leitor e obra, se não te estás a conectar tanto como poderias conectar-te com um outro tipo de escrita, se calhar há pessoas que vão largá-lo ou que não vão apreciá-lo, não vão fazer um esforço enquanto leitores, como eu vou fazer agora aqui, e como eu terminei o ontem e hoje tive tempo para refletir sobre ele e para pensar, ok, isto tem realmente muitas coisas boas a apontar, mas há pessoas que não vão fazer esse esforço. E pergunto-me também se o leitor tem de o fazer. O tem de é relativo, não é?
Eu estou muito espantado. Como fiquei no grupo, porque no início as pessoas disseram... pá, e as 4 ou 5 primeiras pessoas que começaram a ler tiveram todas a mesma experiência. Foi muito... um bocadinho aquilo que tu estás a dizer, que é... Acho a escrita estranha, de alguma forma... Não é que não seja boa, mas não é imediata e não me consigo relacionar com o livro. E eu confesso que quando comecei a ler pensei, cá não estamos a ler o mesmo livro. Nossa. Juro que foi muito estranho para mim, porque eu não concordo nada, 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 nada com parte da tua experiência. Não, concordo na minha experiência.
Sim, não foi
atenção,
o que tu viveste, claro.
Não vivi de maneira nenhuma. Eu tive uma conexão emocional com o livro imediata. Achei-o super fácil de ler. Achei que o facto... Porque lá está, eu comecei a pensar, ai, será que ela está a fazer uma escrita muito poética e que isso dificulta a leitura do livro? E eu
é
não achei...
É
eu não
poética
achei...
QB.
É poética, pronto, lá está, é poética QB, mas isso para mim acrescenta valor porque é um livro que se baseia muito na vida emocional das personagens. Não é claramente um livro focado numa narrativa, não é um livro com uma história. Quer dizer, apesar de ter uma história, mas o livro é mais focado no desenvolvimento das personagens do que claramente na existência de uma ação. E eu valorizo o facto de ela ter elementos poéticos, acho que torna a escrita mais conectada. Acho que ela é muito... concordo muito com uma coisa que tu disseste, que é, acho que é um livro que nada está cá por acaso. E ela é muito, muito direcionada naquilo que faz. Ou seja, não é um livro que tenha gorduras, praticamente.
Sim, isso
o que está lá
não
é o essencial.
Uhum.
O que ali está é o essencial. Eu acho que posso estar completamente enganado, mas é a leitura do refletindo, porque é que as pessoas podem ter tido outro tipo de experiência. Há uma coisa que eu acho no livro, e que talvez isso justifique uma sensação de estranheza, que é, eu acho que o livro é um livro que vai um bocadinho contra as nossas expectativas. Ou seja, tu agarras num livro destes, que se chama Luanda, Lisboa, Paraíso, e o que é que tu pensas? Vai ser um livro onde ela vai estar a falar muito sobre a questão racial e sobre como as pessoas são exploradas quando vêm para Portugal. E não é bem isso. A questão racial é muito... A questão racial é uma questão em background.
Sim,
Tu
ela
sabes
está
que ela
lá.
Está lá,
Sim, e
ela
faz
não é
diferença na...
abordada, ela não é abordada, tu não ouves muitas
Não, não é
vezes...
diretamente... Olha o preto, não ouves isso.
Sim, tu percebes tu percebes mais pelo tipo de oportunidades a que eles têm acesso
Sim,
ou
pelo
não.
Contexto socioeconómico.
Percebes por aí que há um peso da questão racial. Há duas ou três referências a questões raciais, nomeadamente uma delas até da mulher do Cartola, da Glória, que quando ele lhe diz que é amigo de um branco, do Pepe, lhe diz, isso, brancos não são de confiança, não te metas com ele, porque isso, os brancos arranjam sempre maneira de nos lixar. Portanto, tu percebes que existe algumas coisas de questão racional como background, mas não, eu pensei, isto vai ser um livro muito sobre a questão racial, e de facto não o li, não acho que o livro te proporcione uma leitura em que isso seja o foco.
Não, também acho que não. Mas comigo não foi esse, porque para já eu fiquei com a sensação que Luanda, Lisboa, Paraíso seria uma história dividida entre Luanda, ok, Lisboa, e remeti o Paraíso para o além. Pensei, alguém vai morrer aqui e, portanto, que é uma leitura, não é? Nomeadamente a questão do Aquiles, ele nasce em Luanda, ele vive em Lisboa. E o paraíso será o fim dele, não sabemos. Ou de quem é que será este fim no paraíso, pronto. Depois percebemos que o paraíso é realmente
Um local.
um local fictício. Pronto. Portanto, eu não ia... Sabia que havia aqui uma questão racial, porque sempre que se fala do livro, ele está mais ou menos... As opiniões relacionam-se mais ou menos com isso. A própria capa tem o Aquilo, não é? Um homem negro com um pé calçado, outro sem sapato. Pronto, está aqui relacionado com a história, mas eu não... Isso não me desiludiu. Pelo contrário, até foi uma surpresa interessante, assim como aquilo que acontece nas últimas 20 ou 30 páginas, que eu não estava à espera de todo. Nada me fazia pensar naquilo e ao mesmo tempo aconteceu e tudo fazia sentido. Pronto. Não foi isso que me deixou aqui com este distanciamento. E tudo aqui eu tenho empatia por cada um deles. Pelo Cartola, pela Glória, pela Justina, pelo Aquiles, pelo Pepe, pelo Yuri, pelo filho do Pepe. Consigo pensar nas situações todas. E até noutros vizinhos deles, quer em Angola, quer em Portugal. Consigo perceber isso tudo. Mas há aqui qualquer coisa, e eu acho que só posso encontrar barreiras na linguagem, não estou a encontrar outra explicação possível. Mas eu gosto dela, só que não sei, há ali qualquer momento em que ela precisava de mais naturalidade. Mas depois ouves a própria autora falar e ela fala muito assim, portanto, é uma linguagem natural para ela. Não será, talvez, a linguagem natural para a maior parte das pessoas. Ela é que domina realmente muito bem a língua. porque também se expressa dessa forma. Basta ouvir entrevistas dela ou assim, além de ser muito calma, que é uma coisa que eu aprecio. Mas não sei, eu
Mas
iria apostar na linguagem.
Eu não achei a linguagem um pouco natural, confesso que não. Lá está, pensei que, olha, vai ser muito rebuscado, se calhar ela vai usar, como a Joana Bertol, vai usar um vocabulário muito rico, em que nós não vamos estar familiarizados com palavras, ou vai fazer construções. Às vezes acontece com alguns autores africanos que a construção frásica deles é um bocadinho diferente do tipo de construção frásica que nós estamos
Sim, quando
que
li
nós
a
estamos.
Paulina Xiziane, senti um bocadinho isso.
Pronto, e pensei, se calhar pode acontecer de todo, mas de facto, quando li, não. E tu, olha, tu sabes que eu não sou por norma um leitor que lê rápido, mas eu digo-te, este foi um livro que eu li extremamente rápido. Foi um page-turner quase para mim, por estar tão cativado na perspectiva das personagens. Que têm uma perspectiva também que é, na minha opinião, algo original. Porque lá está, acho que, e falando aqui das coisas que vão um bocadinho contra as nossas expectativas, nós temos o Cartola, que é o pai do Aquiles, e também para enquadrar um bocadinho as pessoas que possam não ter lido o livro e que estejam a ouvir mesmo assim. O Aquiles nasceu com um problema no calcanhar, e daí o nome, até com alguma. Para lhe dar um ar mais mitológico àquele problema que ele tem. E eles, algures em 1985, acho eu, o ano
Sim.
do meu nascimento, decidiram vir para Lisboa, para tentar que o Aquiles seja operado. Então veio o Cartola com o filho e fica em Luanda a Glória, a Justina e a filha da Justina, que é a Neusa. Portanto, a Glória é a mulher do Cartola, a Justina é a filha deles, portanto,
Filha
irmão do
mais velha.
Aquiles, filha mais velha, e a Neusa é uma filha que ela, entretanto, que a Justina teve. Um bocadinho a expectativa que nós temos quando lemos esta história e percebemos que eles chegam a Lisboa e têm logo aquele primeiro impacto que Lisboa não era o que nós estávamos à espera.
Mas aí eles idealizavam uma metrópole, não é?
Sim, mas isso é uma coisa
Comum.
que tu vês muito no retorno, há exatamente essa ideia, que é eles chegam à capital e estavam à espera que Lisboa fosse uma coisa grandiosa,
Sim, a
e
cidade do
depois
postal, não é? A cidade bonita, da
chegam
fotografia.
cá, acham tudo muito atarracado, tudo muito sujinho, tudo muito feinho, e ainda por cima estamos a falar de uma Lisboa dos anos 80, que não era propriamente uma cidade mais cuidada como é hoje. Portanto, logo o primeiro impacto com Lisboa é: epá, isto não era bem o que a gente estava à espera. E depois, claramente, eles vêm para Lisboa também com a expectativa que vão ser apoiados por alguns conhecidos, e isso depois não vem a correr bem como esperado. E aquilo que seria a nossa expectativa era que houvesse, na parte do Cartola, uma grande, e do Aquiles, um grande. Um
Revolta.
grande descontentamento, uma revolta, o dizer, pá, viemos para aqui, isto é um engodo, vamos sair daqui a correr e vamos voltar para a nossa terra. Não é isso que acontece de todo.
E até porque o problema do Aquiles não fica propriamente resolvido.
Sim,
Não é como
sim.
se ele viesse fazer as cirurgias e depois o problema desaparecesse. E depois o livro tem contornos absolutamente brilhantes e por isso é que eu digo que toda a minha opinião parece um contrassenso. Porque eu só vou tecer elogios ao livro. E acho muito interessante para já aquela ideia de que quando o Aquiles fica na cama, não é? Recuperado de cirurgias ao calcanhar, ele vê o mundo, vê Lisboa como a mãe está a ver Luanda, não é? A partir da cama. Porque a mãe, pós complicações no parto, fica bastante doente, não é? Portanto, fica muito, fica dependente. Ficamos com a sensação no livro todo que o Cartola quis de alguma forma fugir da glória. Eu, pelo menos, fiquei com essa sensação. E vamos ver que ele, no início, ainda fala muito com ela, escreve-lhe, e há ali uma relação de casal ainda à distância, mas que o interesse por ela vai diminuindo ao longo do livro, ao longo dos anos, e que eles também se vão distanciando da Angola a partir do distanciamento que fazem para com a Glória. Mas aquela forma como o Aquiles vê o mundo a partir da cama, não é? E aí parece que compreende um bocadinho melhor a mãe. Acho aquilo muito, muito, muito bem feito. Ao mesmo tempo, acho que um dos pontos fortes do livro é este descontentamento barra apatia do próprio Cartola e dá a sensação que o filho Aquiles, a páginas tantas, é que está a cuidar do pai. Portanto, o pai faz aquilo que um verdadeiro pai deve fazer, vem tratar da saúde do filho. Poderia ter sido a filha mais velha, tal como ela depois veio visitá-los. Portanto, ela vir a Portugal poderia não ser necessariamente um problema. Ou o que é que na altura teria a Neuza pequenita, mas é o Cartola que deixa a esposa e vem com o filho. Também temos a sensação que eles tinham uma vida, não digo boa, mas não tão miserável, em Luanda. E depois, em Portugal, passam por uma condição socioeconómica muito desfavorável. E ele, que em Luanda era o doutor, né, porque era o parteiro, e porque era amigo lá do outro, que em Portugal não liga nenhum, ele perde o seu estatuto, perde os seus sonhos, perde o encantamento com Lisboa. Está ali muito tempo, parece quase um ser que anda ali de um lado para o outro, né? Vai trabalhar, volta para casa, vai ao hospital, virou aquilo, volta para casa, vai trabalhar. E é isto. E durante anos o Cartola é como se só deambulasse, não é? Por Lisboa. Como se aquilo tivesse ser a sua bengala e não o contrário.
Aliás,
Até que
ela
conhece o
diz.
Pepe, não é? E é que a história depois começa a ganhar outros contornos.
Ela diz mesmo, a páginas tantas diz: Aquiles soube que estava sozinho. Ele era o coxo e a bengala. E fala-nos sobre a experiência no hospital, a dizer: talvez por isso, ainda no hospital, Aquiles tenha deixado de se sentir angolano. Esse olhar de quem vê o mundo da cama contrariado, a morder-se de raiva porque ninguém o ouve, ninguém acode, foi a sua nacionalidade assim que pisou Lisboa. Não era livre, era doente. O calcanhar defeituoso era o seu passaporte e tinha o olhar penhorado, os olhos da mãe. Mas a questão é que, e é uma coisa que nos é dita no, mais no início, muito de passagem, é que o Cartola tinha uma carreira de que gostava muito em Mossâmedes, não sei se é assim que se
Moçamedes?
pronuncia, de
Tenho um acento circunflexo,
Mossâmedes,
não sei.
mas tem você a dizer correto, não é?
Acho que era no
É,
Medes.
não, acho que não.
Ah, é
Acho
no
que é
A.
no A. Pronto, ele tinha uma posição lá, ele era chefe do banco do Hospital Provincial de Mossâmedes e ele não queria ir para Luanda. E ele próprio, no início do livro, diz que ir para Luanda que foi uma derrota. Portanto, nós desde o início ficamos com a sensação que ele não queria estar em Luanda. A isso se acresce o ele ter visto também como uma derrota o filho de nascer com aquele problema. Porque ele é uma derrota não no sentido dele rejeitar o filho, não é isso, mas ele pensa, eu devo ter feito alguma coisa de mal. O que é que eu fiz de mal? Porque é que o meu filho nasce com este
Mas
problema?
logo ali no início do livro, até pontei aqui, entre as páginas 14 e 15, ele diz o livro diz assim relativamente ao Aquiles: se vinha com defeito, então o filho não era seu, embora o tivesse originado. E por isso começa o livro logo: ah, isto vai haver aqui um problema, um
Ele
conflito entre pai e
tem.
filho.
E a relação deles é sempre algo estranha.
Sim, não, eu não diria tensa.
Não, é fria.
É distante
É distante,
em
mas ao
alguns
mesmo tempo
momentos.
é próxima. Mas eu acho que em Lisboa e no Paraíso há também outras razões para isso. Porque acho que, no, na verdade. Há um elemento muito importante em Lisboa e no Paraíso, e acho que é isso que os faz querer estar cá, porque o Cartola sentia-se derrotado em Luanda, depois havia o problema da mulher e ele tinha cuidado da mulher, e nós percebemos que a Glória não é uma mulher fácil, é muito exigente, é chata,
É uma senhora muito sonhadora, não é?
É, sim, pouco prática, quer dizer, eles
As
são.
coisas que ela lhes pede,
Não, ele, ela pediu-lhe o chapéu. Há uma parte que ela lhe diz: ó, filha, tu não sais de casa, estás acamada, porque é que és um chapéu?
Sim, sim, sim,
Tipo, é, vês que ela é uma pessoa um bocado sem noção.
Quando ela sabe que eles vivem com dificuldades. Não é?
Sim, não, não sei
não
se,
é
não
como
sei
se
ela
enganasse. Ela podia não ter total noção.
Sim, mas sabia que eles bem não viviam.
Bem não viviam, sim. E até mesmo quando a Justina veio visitá-los, a Justina
sim,
pode
sim,
não ter
sim,
exagerado a situação, mas a própria miúda, que provavelmente a avó se puxasse por ela, ela descosia-se toda.
Mas até a Justina sentiu a tentação de ficar no paraíso. É engraçado.
Ficar no paraíso ou ficar longe da mãe?
Ficar longe da mãe, mas eu acho que não é só o ficar longe da mãe. Eu acho que a questão deles...
Era ninguém conhecê-los cá.
É a questão do anonimato e de se sentirem livres. Porque quando o Aquiles faz 18 anos, o pai diz-lhe: aqui nessa terra ninguém sabe quem és, por isso podes ser toda a gente. Eu nasci cartola e vou morrer cartola, mas tu não, meu filho. Você não nasceu com chapéu. O teu nome fui eu que te dei. E eu acho que é isso. Existe em... Em Lisboa e no paraíso existem possibilidades. Eles, a vida deles em Luanda vai ser aquilo. E é uma coisa que não é falada no livro diretamente. É feito umas referências. Isso é outra das coisas que está em plano de fundo. Mas Luanda e Angola, neste período, estavam a viver uma guerra civil muito complicada, no pós-independência, com a guerra entre o MPLA e a UNITA, que não é um tema que seja abordado diretamente. Nós não sabemos até que ponto é que a decisão do Cartola de ter vindo para Lisboa tem também a ver com isso, se isso foi um elemento que pesou. Não nos é dito nada sobre isso. Nós percebemos é que ele quer escapar daquela realidade. Acho que ele sentiu que a sua vida estava muito fechada e Lisboa lhe abria possibilidades. É claro que lhe vai abrir possibilidades no meio de muitas frustrações, porque eles veem-se numa primeira fase em Lisboa numa pensão.
Que era uma coisa muito comum à época.
Pronto, porque estavam ali a acompanhar o filho que estava a fazer uns tratamentos e supostamente tinham uma pessoa que conheciam de Luanda e que os ajudava. Aquilo claramente não corre muito bem. E há também lá um problema na pensão e eles depois são obrigados a sair de lá. E saem de lá e vão para o paraíso, que é uma aldeia de casas, não sei se totalmente ilegais,
Sim,
mas
é um bairro fictício, ela
é
situa
um
isto perto
bairro...
de Caneças, não é?
Sim, é uma coisa que tem assim umas construções e as pessoas vivem lá.
Sim, chamam mesmo barracas, até se não estou em erro, é o termo usado num livro.
Sim, e aí, por um lado, é um contexto muito miserável, porque vemos que aquilo é uma comunidade muito pobre, em que ali o pouco que existe de mais, de não tão pobre e tão... Aquilo que liga um bocadinho ali a comunidade é um bocado a taberna, não é? Que é um bocadinho ali o centro social, onde as pessoas se juntam, e eu acho que isso também para eles, apesar de ser um contexto de muita miséria, eu acho que eles encontram no paraíso um sentido de comunidade. E por acaso foi das coisas que eu achei mais bonitas
Sim.
no livro e que mais me emocionou, que é aquele elo que se forma entre o Cartola, o Aquiles, e o Pepe, e também o Amândio, o filho do Pepe, que é uma personagem muito maltratada.
Se fosse hoje, era um jovem que estava sempre agarrado à PlayStation.
Não sei, mas tu também percebes, sim, ele é descrito como
Se
muito
depois percebes que,
bonitão.
sim, se calhar
Há ali
ali.
problemas.
Também
Há ali
ali há
problemas.
problemas entre Pepe e Amândio, tal como há entre
Existe.
Cartola e o Aquiles, se
Se
calhar
bem
no,
que
com outras nuances.
Pepe parece muito mais abusivo. O Cartola e o Aquiles têm um distanciamento, muito porque eu acho que um é testemunha do não sucesso do outro. E lá está, um é do outro aquilo que não lhe permite o anonimato total e que não lhe permite começar totalmente de novo. Eles sentem-se os dois agrilhoados um ao outro. E este livro é muito contraditório, tem muitos momentos contraditórios a nível de emoções, porque há muito essa questão. Há uma parte é que o Aquiles, ao mesmo tempo, ele não quer saber dos pais e quer estar sozinho, e quer vir de noite para as ruas de Lisboa e estar a deambular pelas ruas da cidade e ter uma sensação de eu estou aqui, posso ir para onde eu quiser e não sei o quê, mas ao mesmo tempo tem um sentimento de culpa dos pais e até ele até pensa na cabeça dele, se calhar devia juntar os meus pais, devíamos trazer a minha mãe, eu devia cuidar deles. É um livro muito de sentimentos contraditórios, mas que eu acho que são muito os nossos sentimentos.
São muito humanos, eu acho.
São muito humanos, eu acho que é isso. E houve pessoas no grupo que falaram disso. Ah, porque o livro é muito contraditório. Eu acho que isso é profundamente humano, porque tem a ver com as nossas expectativas, aquilo que nós queremos fazer, aquilo que nós achamos que devemos fazer, aquilo que nós achamos que os outros esperam de nós. E eu acho que tudo isto entra num turbilhão com estas personagens que, ao mesmo tempo, não se sentem bem em Lisboa, mas também não querem voltar para Luanda. Não estão bem no paraíso, acontecem-lhes imensas coisas, vivem de forma muito pobre, acabam os dois a trabalhar num estaleiro, onde trabalham de
ganham
forma...
muito mal.
Ganham muito mal, o patrão é mau pagador, o próprio Cartola diz que vida tem um bocado aquela sensação que vida é esta, em que os dias são todos iguais e nós acordamos de manhã e vamos para o trabalho e chegamos ao final do dia...
Não mudou nada, 2024.
Pronto, não mudou nada, claramente. E muitas vezes nem sequer têm nada para comer e voltam e no outro dia têm que ir trabalhar e cheios de fome. Mas, ao mesmo tempo, há ali uma ligação que se cria com o Pepe, entre o Cartola e o Pepe, sobretudo, que parece que os humaniza, que lhes dá outra vez a sensação de serem humanos.
Sim, sobretudo quando têm objetivos comuns.
Uhum.
Há ali dois momentos em que os quatro até, não é? Os dois pais e os dois filhos têm objetivos comuns e isso, de alguma forma, vem tirá-los do seu marasmo, não é? Dos seus dias todos iguais uns aos outros. Aliás, quando eles passam do primeiro desafio, que é a construção de uma casa, não é? Que nós hoje em dia não lhe chamaríamos casa. Seria um barraco, não sei muito bem. Mas aquilo tem quatro paredes,
é
basicamente.
Uma casa,
e...
aquilo tem, é feito de tijolo. Pronto.
Era um lar, pronto.
Era
isso,
uma casa, pronto,
isso,
muito
sim.
Simples, mas era.
Sim, era. Tendo em conta todo o contexto, até me surpreendeu que tivessem conseguido erguê-la e pronto. Portanto, esse é o primeiro objetivo comum, e o Pepe e o filho até saem lá da tasca e vão trabalhar nas obras com o Aquiles e com o Cartola. E depois, quando acabam finalmente a casa, epá, temos que arranjar agora qualquer coisa também para continuar a termos alguma vontade de viver aqui, algum objetivo, e transferem essa sua energia para o pequeno Yuri. Eu percebo também que é um menino negro que não é suposto estudar. Mas toda a gente acha que não é suposto estudar, inclusive a própria avó. E há ali um momento em que falam até das roupas que lhe compraram, mas que ninguém queria saber. Não era como se o facto de se vestir melhor fizesse do Yuri, de repente, um menino com mais privilégios. Mas esses dois momentos, de facto, não só lhes dão alguma alegria de viver, como nos fazem perceber que há ali qualquer coisa entre o Cartola e o Pepe. Não sei se eles se identificam de alguma forma, não só enquanto pais, mas até a nível individual, nada a ver com a relação com os filhos. E há até suspeitas de algum afeto para além da amizade. Pronto. Eu acho que há aqui pistas que nos podem sugerir
Sim.
que sim e não. Ou seja, por um
Sim.
lado, podia realmente haver ali alguma coisa entre eles, mas ao mesmo tempo podia não ser nada, podiam ser só dois homens que se davam bem e que a sociedade naquela altura achava tudo que era ui.
Eu
Isto é
acho que
logo
sim. Eu acho que
um
era uma
romance.
relação mais afetuosa.
Mais afetuosa para os parâmetros de cada um deles.
Para os parâmetros, sim. Era afetuosa, sobretudo tendo em conta que são dois homens, e dois homens rudes, vá, e embrutecidos pela vida. Eu acho que eles se encontram muito na solidão, porque o Pepe também perdeu a sua mulher muito novo,
Que não era o amor da sua vida.
que não era o amor da sua vida, mas de qualquer maneira ele estava no mundo sozinho com o filho, e acho que de facto ele também se sentia muito preso aquela vida, porque a verdade é que ele ia lá para o bosque e tinha um momento de liberdade, e aliás, até em relação ao Yuri, alguns no livro se diz que o fascínio deles pelo Yuri tinha muito a ver com o facto de o Yuri ser a criança que eles gostavam de ter sido. Talvez porque o Yuri é a expressão mais extrema da liberdade. Ele, ao não ter qualquer tipo de obrigação, ele era uma espécie de menino selvagem, em que o que ele fazia era o que ele queria, não é? Ele andava por ali, entretinha-se a apanhar coisas e a enterrar numa espécie de buraquinho como se fossem tesouros, andava por ali livre, fazia o que lhe apetecia, relacionava-se com os adultos como se fosse natural ter aquela relação com eles, como se ele não fosse uma criança. Portanto, ali parece
começa
que ele
a ver
é
um pouco panachês aos 9 anos.
Começa a ver uns panachês. Curiosamente, eu acho que aquilo que eles valorizam nele é aquilo que eles depois vão matar um pouco, porque até é isso, é também referido no livro um bocado que ele morreu um bocadinho quando foi para a escola, porque sentiu de facto que quando se senta ali, a sensação de não pertencer e de não ser livre é óbvia para ele, e então é um bocadinho, ele já não é a mesma pessoa, não é? Isso é interessante, que há coisas que ela não nos diz, mas que ficam meio no ar. Nomeadamente, não sei se o Pep não fez coisas ao Yuri que não eram suposto. Porque há referências a haverem rumores de que não gostavam de os ver com eles. Ele leva-o lá para aquele sítio na
sim,
floresta.
No bosque, sim.
E no final,
sim.
E no final, há no final, quando o Pep, quando o Cartola fala sobre o Pep, diz. Ela faz questão de dizer homem cujos erros desconhecia. Isto é muito ambíguo. Isto pode ser homem cujos erros desconhecia porque como via tão, como tinha uma relação tão especial com ele, e nós, é muito uma coisa que costuma dizer, que nós temos sempre um olhar cândido para os nossos amigos e que, portanto, não lhes vemos maldade. Mas também pode querer dizer que havia comportamentos do Pep que não eram muito corretos
Mas
e que...
fica-se com a sensação que o Pep tem ali traumas de guerra, não
sim,
sei.
Claramente, sim.
E
sim,
isso
sim, sim.
também outro, podia tornar mais embrutecido o facto de ser um tasqueiro, de ter de lidar muitas vezes com outros homens igualmente embrutecidos e alcoolizados. O próprio Cartola estava alcoolizado muitas vezes. Poderia não ser necessariamente violento porque não era a sua natureza, mas muita gente revela-se com o álcool. E se tiver naturezas violentas, sê-lo ainda mais nessa altura. Portanto, o próprio contexto do Pepe, que era dono da tasca, mas continuava a ser miserável e super pobre na mesma, acho que isso às vezes podia fazer com que ele tivesse algumas ações que não fossem muito bem vistas ali na comunidade. Não sei.
Sorry. Ela não é muito explícita, mas deixa... Há ali uns momentos em que a proximidade dele em relação ao Yuri, dentro dos nossos padrões...
Mas também repara, é um homem que já tem alguma idade, né? Já tem um filho adulto, pronto, e uma criança que está sempre na sua tasca.
Sim, mas...
Tu quando tinha, ok, quando tinhas 9 anos andavas sempre
na por
tasca
isso...
do vizinho, não é?
Mas por isso mesmo, acho que existe ali uma proximidade, não sei, acho que
é uma
a
boa
história,
questão a fazer.
A história não fala sobre isso, mas quer dizer, eu acho que se a Jamilia quisesse abordar isso por essa perspectiva, acho que ela o tinha feito. Eu acho é que o livro nos deixa pensar nessa possibilidade, se aconteceram coisas que não eram suposto. Mas pronto, não, a relação entre o Cartolas e o Pep, sim, eu acho que há ali eles tornam-se um pouco numa espécie de marido e mulher, mesmo sem o quererem.
Sim, e há pouco
em termos de companheirismo.
Sim, estavas a falar da questão do Pepe ter perdido a mulher, que não era o amor da sua vida, não é? Que ele ainda, de alguma forma, fantasia com uma jovem que conheceu antes, pronto. O próprio Cartola, de certa forma, perdeu a mulher.
Sim, sim,
a
sim.
mulher por quem ele se apaixonou, não é? Já não é a mesma pós-nascimento do Aquiles.
Sim, claro.
Por isso, inevitavelmente, a relação do Cartola e do Aquiles fica marcada por este nascimento que lhe roubou, entre aspas, a mulher que ele tinha. E depois, acredito que o Cartola tenha sido um homem que teve de trabalhar bastante, não é? Para manter os filhos e a mulher que estava acamada. Passava pouco tempo em casa, logo não passava tanto tempo quanto isso com o filho, que era um adolescente quando eles mudam os dois de país. Por isso, havia aqui ainda atualmente já um distanciamento. Falo por mim até, porque embora mais nova do que essa época, quando eu tinha 15 anos, se eu tivesse que viver só com o meu pai, para mim também ia ser um choque.
Sim.
Ele passava muito tempo a trabalhar fora de casa. Fora
sim,
outro
mas
país,
é...
com tudo novo, não é?
Mas de qualquer maneira, mesmo que não fosse isso, e não nos são dados muitos indícios de que ele fosse um pai ausente, porque ele cuidava muito da Glória, a Glória precisava de apoio, e não acho que seja exatamente essa a questão. Mas é normal que um rapaz adolescente que de repente é visto, é colocado numa situação de pressão em que tem que conviver, eles não tinham muito espaço para ter intimidade um em relação ao outro.
Sim.
E isso até é uma parte mais no início do livro em que se fala que eles em Lisboa, que o Cartola às vezes até saía do quarto quando o filho tomava banho, porque não queria que houvesse uma exposição excessiva do corpo e que queriam proteger um bocadinho a privacidade um do outro, mas a verdade é que eles estavam constantemente um em cima do outro, não é? Eles, mesmo no paraíso, eles dormiam na mesma cama, muitas vezes agarrados um ao outro porque estava frio e eles precisavam de se aquecer. Portanto, eles são muito obrigados a estar um com o outro. E eu acho que existe essa questão de eles sentirem-se, eles os dois, quererem de alguma forma ter uma vida totalmente livre. E nisso eles são muito parecidos porque querem de facto o desenraizamento, é aquilo que eles parecem procurar, mas não conseguem esse desenraizamento total porque estão um com o outro, e isso faz com que um nunca possa agir sem ter em conta o outro. E há sempre uma obrigação de um com o outro. E eu acho que é uma coisa muito interessante, é uma opção que a Jaime Elia toma no livro, que eu acho muito, 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 muito interessante, que é o profundo distanciamento que há entre o Aquiles e a mãe. Não há, há uns momentos em que o Aquiles pensa sobre a mãe e pensa sobre esta questão do juntar, e tem muito aquela coisa do papel de um filho é cuidar dos pais, portanto, eu se calhar devia cuidar dos meus pais.
Era muito deste livro, roça, a questão da obrigação moral.
Há muita obrigação moral, mas ao mesmo tempo ele nunca fala com ela, ele nunca
Não,
escreve uma
não
carta,
escreve, não vai
ele
às
nunca vai
chamadas
ao
mensais.
telefone, há um distanciamento total dele e há
Mas
uma.
também, repara, ele nasceu, a mãe, ok, sofreu complicações pós-parto. Ele provavelmente foi cuidado maioritariamente pela irmã e por umas primas que viviam com eles, que seriam mais velhas. Portanto, a mãe está na cama, não seria propriamente uma mãe que ia brincar com ele, que ia ensiná-lo a andar, que ia andar com ele a jogar à bola. Não era uma mãe que faria a partir disso. E a sua convivência seria muito circunscrita ao ambiente quarto, à cama, não é? Portanto, também deve ter havido aqui algum distanciamento relativamente à mãe, não só relativamente ao pai, que ou estava a trabalhar ou quando estava em casa estava a cuidar desta mãe e lá estavam a usar o batão da mãe, lá com as suas fantasias. E esta mãe é completamente alucinada, não é? Ela quase morre num parto e depois, quando aquilo tinha 7 anos, diz ao marido: vamos fazer outro. Esta senhora, não sei, deu-lhe aqui qualquer curto-circuito. Talvez ele fosse mais próximo da irmã, Portanto, quando irmãos vai visitar não, Lisboa, eles realmente são muito alegres, ficam, nota-se que há ali uma agitação e mais alegria na casa.
Mas atenção, ele dizia, nós em relação a ele, enquanto criança, aquilo que nos é dito é que ele é extremamente próximo do pai, inclusivamente que ele copiava muito os comportamentos do pai, que o imitava, e até sabemos que, apesar da mãe estar acamada e de estar quase imóvel durante os primeiros 5 anos de vida, que o Cartola fazia questão de o pôr sobre a pele da mãe, para eles terem essa ligação. Eu não sei se o problema é de raiz. Eu acho é que quando ele chega a Lisboa, a mãe representa muito Luanda.
Sim.
Porque ir para Luanda é ir estar com a mãe. E então, distanciar-se da mãe é distanciar-se de Luanda. Tanto
exatamente.
Que quando o livro, mesmo no final, há uma passagem que eu acho muito bonita, porque há aquela questão deles deles ainda no paraíso terem as malas feitas. Que é uma questão que havia alguém que dizia, mas porquê é que eles não desfizeram as malas? E há uma parte no livro em que ele diz claramente, diz, não era por descuido que não tinham desfeito as malas, foram por esperança. Sabiam não ter ainda chegado ao destino. De noite para o dia, Justina forçava-os a um desembarque, sem se aperceber que 7 anos depois a bagagem deles ainda não tinha chegado a Lisboa. Portanto, a Justina chega lá, quando foi passar o verão com eles. A Justina é interessante porque, de repente, o espaço é o mesmo, as condições são mais ou menos as mesmas, apesar da Justina ter algum dinheiro que os ajuda. Mas a Justina cria ali um lar, o que nos mostra que, se calhar, falta ali um elemento também feminino que crie uma ponte entre aquele pai e aquele filho, porque, de facto, aquilo parece um lar, quando ela lá está, um sentimento diferente naquela casa. E uma das coisas que ela faz é exatamente desfazer as malas. E no final ela diz-nos: a última mala desfeita em Lisboa não fora arrumada por Justina e depois queimada, porque há o incêndio, e depois caída no esquecimento. Era a mala onde o filho guardava a mãe dentro dos olhos. Essa mala nunca é desfeita. Porque de facto há a ideia de que ele perdeu completamente a ligação com a mãe, exatamente se calhar por ele deixar de se sentir angolano, dele sentir uma total desconexão com a sua terra. Ele não tem de facto ligação nenhuma à mãe. A mãe é uma figura absolutamente distante que ele já não consegue recuperar, que ele já não consegue. Que ele já não consegue ter presente na sua vida. E eu acho isso muito, muito interessante, porque é simbólico, não é? Porque é uma forma de quase de como se ele tivesse a rejeitar as suas origens. Exatamente porque é que ele o faz? Porque é que ele e o Cartola têm essa necessidade de se sentirem livres? Isso é uma boa questão.
E porquê é que eles nunca regressam?
Eu acho que nunca regressam, eu percebo. Porque não acho que o contexto em Luanda fosse assim tão melhor do que em Lisboa.
Eles vêm para curar o Aquiles. O Aquiles não é curado. Tem as mulheres, portanto, a Glória, a Justina e a Neuza, sozinhas em Angola. Portanto, se havia dinheiro para a Justina e a Neuza virem a Portugal, também havia dinheiro para eles voltarem.
Sim, mas eu acho que eles não querem voltar. A questão
e
é
a Glória continua no seu mundo de unicórnios. Compra-me um louceiro quando tivermos a nossa casa.
Eles não querem voltar. E a minha questão é essa. Porque é que a liberdade é uma coisa... Porque é que este sentimento de serem totalmente livres, por muito que essa liberdade signifique viver na miséria, porque isso é tão importante para eles? É quase um bocado uma rejeição da vida, sei lá, da vida moderna, da vida que é esperada para nós. Não sei se é isso. Acho que isso, se calhar, é uma questão mais filosófica e que, se calhar, merece uma reflexão mais profunda. Mas de facto, é isso que eu sinto que é o motor deles. Eles querem ser livres, eles não querem ir para Luanda porque não querem perder esta liberdade que têm em Portugal de serem duas pessoas anónimas, relativamente às quais não há nenhuma expectativa, ninguém tem nenhuma expectativa em relação a eles. Eles são duas pessoas invisíveis.
É mesmo isso.
Eles são duas pessoas invisíveis.
E, como
e é isso
eles...
que eles querem ser. E é isso que eles querem ser. Porque o Aquiles sai à noite de casa para vir para o meio de Lisboa.
Sim.
Não para conhecer pessoas, para deambular
não, para andar
pelas
sozinho.
Ruas e sentir-se uma pessoa invisível no meio dos outros.
Por isso é que eu dizia logo no início deste episódio que é um livro profundamente solitário.
É, sim, sim, sim.
E por isso é que também dizia que não leiam este livro quando estiverem a sentir-se muito mal, porque vão ficar ainda pior. O livro transmite mesmo este peso, sente-se mesmo
sim,
esta aura.
Mas acho que tens a questão da comunidade que contrabalança isso. Eu acho que o livro não é só um livro que... Não é só um livro que te puxe para baixo.
Tens alguns laivos de esperança?
Tens, eu acho que o veres que dentro das situações mais desesperadas há sempre um limite de bondade, de alguém que é capaz de te dar a mão, de te ajudar. Uma pessoa que não tinha obrigação nenhuma em relação a ti e que se calhar até também não tinha assim uma vida tão maravilhosa, mas que mesmo assim divide aquilo que tem contigo e te quer ajudar e te quer apoiar. Acho que isso, para mim, é uma coisa muito bonita e muito emocionante e muito, muito esperançosa. E, de facto, apesar das coisas no paraíso terem corrido tão mal, houve momentos no paraíso em que, de facto, o paraíso parecia um mundo à parte e um mundo que até era bom.
Estou-me a lembrar de um momento em que faltou a luz, então as arcas começaram a descongelar e as pessoas tiveram as carnes que tinham nas arcas e fizeram lá um churrasco, não é? E comeram todos. Comeram todos!
Mas é isso, eu acho que existem momentos muito bonitos no paraíso, existem momentos muito esperançosos. E depois existe o final, que é de uma brutalidade e de uma violência. Eu chorei imenso a ler o final.
Ah, eu não, mas pus as mãos na cabeça e disse...
O Ricardo até olhou para mim e disse, ai meu Deus, porque...
Que eu não estava a contar.
É um final muito brutal. Houve também algumas pessoas no grupo que se tinham queixado do final. Achei o final um bocado... Depois daquilo, o que é que se podia mais...
Aquilo surpreendeu-me. Ao mesmo tempo, achei que o contexto pedia algo daquele género. Portanto, não... até é um dos pontos fortes do livro.
Eu acho que é muito interessante, porque, de facto... Ok, o Yuri era claramente uma criança com poucos conhecimentos no sentido tradicional. Ele encontra uma granada lá no barracão e tira a clavilha, não sei se é assim que se chama, é clavilha, não é que se chama aquela coisa? Pronto,
sim.
Tira aquela coisinha e atira a granada contra o muro. E isto leva-nos um bocado a questionar do... Ele fez isto numa total inocência e numa total, foi um ato irrefletido e ele não sabia de facto o que é que ia acontecer e pensou, ah, isto vai ser só um estourinho. Ou há de facto da parte dele...
Uma boa pergunta.
Uma consciência mais profunda ao fazer aquele ato. Porque, de facto, isto vem na sequência dele ir para a escola e dê-nos dito um bocado isso, que ele, na verdade... Aquela ideia de o terem educado não tinha corrido assim tão bem porque aquilo que eles apreciavam nele estava a morrer, não é? Ele estava-se a tornar numa criança que era infeliz, que ia para a escola e que percebia que aquele não era o lugar para ele, que se sentia burro, que...
Não, eu acho que provavelmente terá sido ali alguma curiosidade típica da personalidade dele,
uhum.
Me requieto. Provavelmente desconhecimento. Eu até me estava agora aqui a lembrar de uma memória que me ocorreu de repente. Eu lembro-me de um dos meus primos ter uma granada de brincar. E o meu primo também, portanto, o meu primo é de 81. Não estaria muito...
Sim, na nossa
muito...
altura havia pistolas, havia tudo. Eram pistolas, portanto, muito realistas até.
Sim, sim. E essa granada eu tenho memória que ela era assim até... bastante, não diria que passava totalmente por real a uma criança de 9 anos, mas pá, não sei, num contexto daqueles em que nem havia propriamente brinquedos por aí além, não sei, acho que aqui o foco será provavelmente o facto de alguém ter granadas em casa a amendoçar, não é? E porque é que tinha granadas
Pois.
em casa?
Pois. Ele dizia que se quisesse rebentava tudo e não sei quê. O Pepe tinha um lado revoltado e falava sobre isso, mas ele tinha lá outras coisas, tinha outras relíquias da guerra, tinha
Pois.
outras coisas,
E, acho, e também
portanto.
temos muito esta questão do trauma, não é? Associado aos combatentes. Nós
Sim.
ainda hoje temos muitos senhores, digo senhores porque eles já têm 70 e tais anos, os meus tios e colegas deles do tempo de Moçambique, um dos meus tios, o outro acho que foi mesmo Angola. E são senhores que têm pesadelos, que têm uma série de coisas por resolver.
Sim.
E por isso o Pepe é claramente um senhor que tem
Tinha
traumas de guerra.
traumas.
Sim.
E depois, não só isto acontece com o Yuri, que é muito chocante e muito imprevisível, ao Yuri e ao cãozinho também, ao Tristão,
Oh,
que está
Tristão.
com o Yuri.
Ai, pois a descrição. Ai, família.
A descrição é
A
forte.
descrição é realista, mas. Mas o leitor. Porque, como é um livro de personagens, daquilo que elas estão a sentir ou não sentir, não é? Este marasmo, vão para aqui, vão para lá, vão trabalhar, vão para casa. Ficas sempre à espera que não saia muito disto. Pensas, ok, pode acontecer mais uma desgraça, um dia que não tenho o que comer ou ficam sem telhado na casa. Não estás à espera de algo tão drástico. E por isso é que eu acho que acaba por ser tão bom, porque um autor que estivesse à procura, sei lá, de vender muito, ou de fazer um livro super comercial, teria colocado algo deste género logo no início, não é? Muita ação, muitas coisas a acontecerem, e não é isso que temos aqui.
Não, mesmo porque lá está, eu acho que aquilo é como tu dizias, era o livro estava-se a encaminhar para um momento em que tu sentias que algo tinha de acontecer, tinha que haver ali algum tipo de implosão, vá. Não pensávamos que tão literal, mas que algo de disruptivo ia acontecer na história. E de facto isto acontece. Há um sentimento muito de violência gratuita, que eu acho que é uma coisa. De violência gratuita, não é violência gratuita que eu ia dizer, é de violência aleatória. Que lá está, é uma das coisas muito, muito comuns na vida, não é? A vida às vezes surpreende-nos de forma que nós não estamos à espera. E há aquelas violências que são mais imediatas e mais derrompantes, e há outro tipo de violência que se vai construindo. Isso é uma coisa que eu também achei interessante. Porque, por exemplo, pensando na Glória, há a história do elevador.
Ah,
Que ela,
sim.
nas últimas cartas que ela escreve, fala-se de que eles na casa em Luanda estava um fedor constante e depois percebemos que é por causa do elevador. Porque o elevador deixa de funcionar. E as pessoas começam a tratar o fosso do elevador como um sítio para onde se deita lixo. E onde de
Sim.
repente há animais mortos, há coisas putrefatas, há essa noção de aleatoriedade. Mas porquê que as pessoas foram fazer isto? Porquê que as pessoas começaram a deitar lixo para ali? Porquê que aquilo não era um espaço onde houvesse respeito uns pelos outros e as pessoas ainda por cima moram ali e estão a deitar lixo que vai deitar fedor no seu próprio espaço. É
Mais
uma
uma
coisa
vez,
tão.
mudou alguma coisa em 2024. Não no elevador, porque, ai, se não é elevador, nos prédios cai já aqui qualquer coisa.
Ainda há muitos
Mas.
prédios sem elevador, cá em Lisboa, em muitas zonas ainda tem, já pá, não, pronto, acho que por lei não podes ter. Abaixo de 3 andares, é que não é obrigatório, ou pelo menos não era.
Se é 3, é 5, mas.
Mas ainda aqui em Lisboa, há muitas zonas que ainda têm prédios sem elevadores.
Mas as pessoas continuam a ser, muitas pessoas, estou a generalizar, claro, continuam a ser muito pouco cuidadas com uma série de
São,
coisas.
sim, é verdade. Sobretudo, não se preocupam muito com os outros. Não há um grande respeito pelo espaço comum, Mas acho que também não a este extremo. Acho que este extremo já revela uma coisa mais profunda. Não sei se tem a ver com efeitos da guerra também. Não sei se tem, se tem outra coisa ali.
Tem coisas mais importantes em que pensar.
Mas há de facto ali uma... Há ali uma violência aleatória naquele ato de se tratar o elevador como um sítio para deitar lixo e que as pessoas estão ali e estão a viver naquele espaço completamente nauseadas.
Em erro até encontrar lá um cadáver, não é?
Não, havia, diz que havia um mito de que havia um cadáver que tinha caído para lá, mas que ninguém sabia se era mesmo verdade ou se era diz que disse. E depois há este contraponto no paraíso, que é a morte completamente inesperada do Yuri, extremamente violenta, seguida do suicídio do Pepe, que é uma cena também completamente...
Aí já me remeteu para, não diria paraíso, porque paraíso é uma palavra à partida carregada de positividade, e esse momento não é nada positivo, mas eu remeti realmente o paraíso, quando olhei para o livro, para a questão do além. Pensei, alguém vai morrer aqui. Só que pensei que sempre que fosse o Cartola ou aqueles.
Eu, por acaso, não senti muito essa ligação com o Ale. Confesso que quando pensei em paraíso, não pensei nisso. Pensei mais, se calhar, na visão de Lisboa como um espaço idealizado, mais do que com uma ligação com o além. Porque, mesmo porque lá está, pelas coisas que o Pepe faz, o Pepe se morresse, e se nós acreditássemos numa vida após a morte, provavelmente ele não ia para o paraíso.
Pois.
Porque, claramente, pronto, há ali cenas. Mas o suicídio do Pep é descrito de uma forma absolutamente... muito violenta emocionalmente.
Sim, e depois com o Cartola, não é? Que chega
com
até
Cartola,
ele e...
sim,
E
é
está ali
muito...
em prantos. Sim.
É muito violento, ele diz mesmo que ele não tinha chorado, chorou naquele dia como nunca tinha chorado desde que tinha chegado até Lisboa.
Sim, eu acho que esse momento foi, de alguma forma, uma catarse para ele. Tanto que o fim do livro é muito, muito simbólico e em aberto, talvez na sequência também desse choro, não é? Dessa libertação, que eu acho que ele estava ali a conter há muito tempo. Bom, lá está, saiu do seu entorpecimento, da
Sim,
sua
porque
imobilidade.
Eu acho que e eles dizem muito isso em relação à morte do Yuri, que é um bocado, eles sentiam-se, tanto o Pepe como ele, se calhar entorpecidos em relação à vida, e aquele acontecimento acabou por lhes mostrar que eles estavam vivos e que tinham sentimentos. E acho que isto foi uma machadada final. E ela diz-nos: se aquele portento generoso, homem cujos erros desconhecia, estava agora aos seus pés, no que Cartola via como um ato digno, Portugal terminava para o seu amigo angolano, sem que o pai daquilo estivesse chegado a esse paraíso. Portanto, há aqui uma sensação de desistência, mas que, entretanto, e é isso que eu acho que este livro tem muito interessante. Este livro começa com um capítulo em que diz que o ponto alto daqueles anos foi o casamento de Severino, pedreiro de obra, um órfão de 19 anos que convidou Cartola para padrinho. E isto é algo a que nós não assistimos no livro. É algo que acontece em Lisboa. É algo que nos dá a entender que já aconteceu depois do paraíso. Portanto, depois do paraíso eles deverão ter ido viver para outro sítio qualquer. Eles falam aqui no bairro número 5, a caminho de Chelas. Portanto,
e a vida já corria melhor.
É possível que após tudo isto a vida tenha continuado em Lisboa e de uma forma mais ok, mais normal. Portanto, este final não é um final fechado, é um final fechado no sentido em que temos a sensação que a esperança deles morreu ali um bocadinho naquele conjunto de acontecimentos. Aquilo que eles tinham encontrado de redentor em Portugal perdeu-se naqueles acontecimentos e foi uma confirmação de não vai acontecer nada de bom, mas depois a vida continua. E de facto eles parece que vão conhecer outras pessoas e que vão criar outras ligações.
Cara,
e acho que isso...
ela foi a primeira de mais ligações, não é? E aí sim chegaram realmente a Portugal?
Pois.
Aí sim passou a ser o seu lugar a partir do momento em que criaram afetos?
Se calhar também há muito uma lição de que a vida continua mesmo no meio das maiores tragédias. A vida continua e as pessoas são de facto dotadas de uma resiliência tal que mesmo nos contextos mais desesperados há muitas destas pessoas têm que continuar com a sua vida, mesmo que não têm grande opção, não é? No caso deles, eles não têm meio de subsistência, portanto, se eles não trabalharem, se eles já mal têm o que comer trabalhando, então se não trabalharem não vão ter mesmo como subsistir.
Mas percebe-se que às vezes o Cartola não diria que tem tendências suicidas, não sei, mas há ali uns momentos em que ele vai ao cemitério e há ali qualquer coisa que lhe passa pela cabeça.
Eu não sei se lhe passa pela cabeça, eu não sei se é com o intuito de ele pensar que se quer
ou
matar.
Pensa que já tem alguma idade, que o fim estará mais próximo do
eu
que
acho
nunca.
Que talvez seja uma espécie de romantização da morte. Ou seja, no sentido de aquele é o último ato de liberdade, porque é o momento em que de facto não existe expectativa nenhuma, em que tu és só um corpo que está ali naquele sítio. Isso. Não sei, acho que lhe pode, acho que lhe dá uma sensação de apaziguamento, talvez, de se eu morrer já não vou ter que, já não vou ter que me preocupar, já não vou ter que sentir que tenho que resolver a situação do meu filho, já não vou sentir que falhei,
tenho que comprar um
com a minha vida
louceiro
em
para a glória.
Luanda, já não vou ter que levar com as cartas da glória e fazer os telefonemas. Às vezes é um bocado, se calhar ele vê a sensação de poder estar morto como uma libertação de uma vida que não é aquilo que queria. E é extremamente ingrato, não é? Percebermos que ele era uma pessoa, ele era um parteiro, ele era uma pessoa com conhecimentos médicos, era um, e que está durante este tempo todo em Portugal a fazer outro tipo de trabalhos que...
Sim, deixa de ter umas mãos delicadas, não é? Passa a ter umas mãos de pedreiro, não é? De pessoa que trabalha na construção civil. O que é que tens a dizer sobre este doutor Barbosa da Cunha, que a páginas tantas ou não conhece ou finge não conhecer o Aquiles?
É tão... Eu acho que cai muito dentro daquele estilo de... do doutor de meios mais pequenos. Daquela pessoa que, porque há muita reverência, é um bocado estranho, porque ele de facto parece alimentar uma relação de carinho com o Pepe. Inclusivamente eles encontram-se em Lisboa a primeira vez e vão almoçar juntos e ele paga-lhe o almoço, mas depois...
Pepe, o Cartola, queres dizer?
O Cartola, exato, desculpem, estava a trocar. O Cartola. E depois existe, de facto, essa segunda vez que ele encontra o Aquiles e que ele finge que não o conhece. Lá está. Nós também não percebemos se... Ele
passaram
encontrou...
demasiados anos.
Ele encontrou-o com uma mulher e talvez ele não quisesse ser visto com aquela mulher. E isso... E ele tivesse rejeitado o reconhecimento por causa disso. Ou então pode ser porque ele não queria que aquela mulher conhecesse o seu passado e conhecesse a sua ligação, não
Sabe
sei.
Que aqui
Não,
eu também
ou se é
pensei.
Só uma questão de vergonha, se é só uma questão de vergonha.
Sim.
Do... Não quero que ninguém saiba que eu tenho alguma coisa, que eu conheci esta pessoa de algum lado.
Eu coloquei várias hipóteses. Uma foi, em Luanda, ok, o Cartola trabalhava para ele, mas também lhe dava jeito, por assim dizer, enquanto homem branco, estar bem relacionado com alguns homens negros, não é? De alguma forma para ter as costas quentes, se calhar.
Uhum.
Quando está em Portugal, já não quer ser visto com negros. Já não quer qualquer
se
tipo
bem,
de associação.
Lá está, isso não acontece de início, porque ele vai almoçar com ela em Lisboa.
Mas ele não consegue resolver o problema lá burocrático do Cartola em Portugal. Portanto, ele que se achava muito importante, se calhar não era assim tanto, tão influente, ao ponto de conseguir resolver uma nacionalização. Portanto, não, talvez não quisesse, por um lado, ser visto e ser associado a negros, e por outro, também não quisesse, quisesse parecer mais importante do que na realidade era. Pode ser um misto das duas coisas. Não sei. Mas é uma, é engraçado que é uma personagem que está sempre lá, mesmo não sendo propriamente a mais relevante, mas está presente ao longo do livro.
Não, eu acho que é muito aquele tipo de pessoa que é aquela coisa um pouco portuguesa, que é as pessoas são todas muito solícitas e têm sempre aquela coisa, especialmente se calhar em meios mais pequenos, aquela coisa do ai, estamos aqui para ajudar e se precisar de alguma coisa. Mas de facto, é um se precisares de alguma coisa. Enquanto conceito teórico, porque a verdade é que eu acho que essas pessoas não querem mesmo que tu precises de nada e não estão para se chatear. E eu acho que, de facto, quando ele depois é chamado a apoiá-los, que de alguma forma ele tem a sensação do eu não quero, para já, porque estão a pôr uma expectativa nele de ele ser salvador de algo. E se calhar são pessoas com quem ele se dava bem, mas com as quais se calhar ele também não tinha assim uma relação tão profunda.
Pois, eu, a Glória achava que sim, no mundinho dela.
Pois, no
vendo as
mundinho
coisas
dela.
Do ângulo dela, não é? Uma família classe baixa, se calhar, também não viveriam tão mal em Luanda, mas ok, não eram propriamente da mesma condição social do médico. E provavelmente teria outras famílias com quem se relacionava. Eles sabiam jantar à casa deste médico.
Sim, sim,
mas
sim.
O médico recebia outras pessoas e ia à casa de outras pessoas.
Sim, mas imagina, mesmo que eles se dessem bem socialmente, acho que também não é fácil gerir ou tu estás cá em Portugal e de repente duas pessoas vêm para cá para tratar de uma questão de saúde e ficam dependentes de ti, por muito que tu te tenhas uma relação até de simpatia e de cordialidade com uma pessoa, ter essa expectativa de que essa pessoa tens de a ajudar e que tens essa obrigação, também é uma coisa que tem que se lhe diga, não é? Porque nós também não sabemos qual é a situação financeira dele.
Sim.
Não sabemos que. Mas de repente ele tem um pai e um filho que estão aqui e que precisam depender financeiramente dele e precisa que ele lhes trate de questões burocráticas e precisa que ele lhes arranje não sei o quê. Epá, não é também uma questão fácil de gerir. E lá está, eu acho que as pessoas, se calhar de boca, é muito fácil dizeres que vais dar um apoio e depois quando acontece o momento exato, se calhar as pessoas não estão muito para se chatear. Eu acho que é muito o que aconteceu com ele. Ele não estava muito para se chatear. E aquilo ia lhe dar trabalho. Ele provavelmente não queria ser associado cá em Portugal a essas pessoas. Ele tinha outra vida cá em Portugal que provavelmente também já não se identificava com a vida que ele tinha tido em Luanda. Provavelmente ele também lá está.
Também queria ser mais anónimo.
Há aqui uma questão. Não, se calhar não a questão de ser mais anónimo, mas imagina. Ele pode ser um retornado,
sim,
tendo em conta o período em que é, ele pode ser um retornado e provavelmente, sendo um retornado, ele também estar a ter um contacto com o mundo que ele foi obrigado a abandonar, se calhar também não é para ele a experiência
sim,
mais
sim.
positiva que
O
ele mais
direito ao
deseja.
esquecimento.
Atenção, não estou com isto a dizer que ah, ele agiu bem, acho que ele agiu de forma execrável, especialmente quando encontrou o Aquiles e fingiu não o conhecer, e acho que de facto ele ter ficado com a documentação para tratar do processo deles e depois ter desaparecido e não ter feito nada, quanto muito acho que ele podia dizer: olha, peço imensa desculpa, mas não vos vou poder ajudar, ou dou-vos o contacto de alguém, mas eu não posso ajudar mais do que isso. Acho que ele foi desrespeitoso na forma como lidou com eles.
Depois a senhora que está com ele, como não tinha moedas, não é? Dá um botão de madre pérola.
Mas lá está,
Aquiles.
A senhora que está com ele não é mulher.
Sim, tens percebido que ela tem ali algum problema de saúde.
Pronto.
Também, não é?
Nós não sabemos o que é que se passa, se é uma amante, se ele se divorciou da mulher, se ele está ali com outra mulher, o Aquiles conhecia a mulher dele, podia fazer uma referência à mulher, não sei, não é muito claro.
Todas as hipóteses são possíveis, na verdade. Ou até nada disto.
Ou nada disto, sim. Mas
Temos
é
de
interessante.
perguntar ao Sr. Barbosa da Cunha?
Ah, pronto. Senhor Barbosa, provavelmente não gostaria que nós lhe perguntássemos, claramente, não é? Porque ele.
Dá-me um botão de madre pérola que tu vês onde é que eu estou com o botão.
Ai, Nossa Senhora.
Olha, agora por falar em. Pronto, eu sou uma mulher do norte e isto vai tudo assim despachado à chapada. E isto estarem sempre papá, mamã.
Eu
Estes
acho que é
termos.
uma coisa muito angolana.
É muito cultural, não é?
Eu acho que é
Acho,
muito
foi o meu
cultural.
palpite.
Eu digo isto porque já vi pessoas angolanas falarem com filhos e ouvi, achei exatamente isso curioso, da pessoa se referir a ela própria como a mamãe não lhe disse que e não era como se o filho fosse uma criança de 10 anos. Portanto, eu acho que
Não, mas
pode
eles
ser.
chamam-se mesmo, não é só quando estão a falar com outras pessoas. É, viram-se um para o outro, papá, mamã. E eu acho isso, pá, muito caricato.
Mas eu acho que tem a ver com. É uma questão cultural, diria
E
eu.
ele próprio chama papá ou Aquiles. Ah, quando ele faz 18 anos, salvo erro,
Papá Aquiles, sim.
ele chama-lhe papá. Pode ter outro significado que não aquele que normalmente atribuímos cá.
Não sei.
Por acaso hoje, depois acabei por não ver o vídeo todo, mas estava a ver um vídeo em que dois leitores do Brasil estavam a comentar este livro, um bocadinho como nós estamos a fazer agora aqui, porque o livro também saiu lá, né, pela Companhia das Letras, e eles, quase nisso a conversa, estão a falar sobre se já Emília seria uma escritora portuguesa ou angolana. E um diz aquilo que é óbvio, será aquilo que ela se sentir, não é? Mas depois estavam a falar da questão de categorizar a literatura e de como a prateleira em que colocamos, não é? Se é a literatura portuguesa, a literatura dos países de língua oficial portuguesa, diz muito sobre a forma como vemos as pessoas e as obras. Não sei, achei uma abordagem caricata. E achei que era pertinente, porque o próprio livro também é muito sobre isso de sentir mais ou menos angolano, sentir mais ou menos português.
Sim, mas vamos lá ver o que é que é uma literatura portuguesa. Portugal também é as pessoas que vêm de outras origens e que fazem a sua vida cá, nomeadamente as pessoas que vêm das ex-colónias. Portanto, todo o mundo dos falantes de língua portuguesa acaba por ter uma influência cá. Nós agora estamos a ter nos últimos anos uma grande onda de imigração brasileira. É possível que daqui a uns anos também haja escritores em Portugal com muitas raízes brasileiras, mas isso não faz com que essa literatura deixe de ser portuguesa, entendes? Porque o que nós sabemos é que a Jaimília nasceu em Angola e que vivia nos subúrbios de Lisboa desde uma idade bastante jovem, mas acho que hoje em dia, acho que ela nem sequer está a morar em Lisboa. Acho que ela está.
Num sítio mais calminho, provavelmente.
Não, acho que ela não está em Portugal sequer. Eu acho que ela está a dar aulas no estrangeiro.
Ah, pois é. Sim. Ela dá aulas em universidades. Não sei se ainda dá, mas sim.
Eu acho que ela está.
E há até artigos académicos sobre este livro também. Mas sabes que outra coisa, até pegando no início da minha intervenção neste episódio, Eu acho que o que é que também pode ter criado aqui alguma barreira para mim. Eu antes de ler este livro, no mês passado tinha lido o que é ser uma mulher, o que é ser uma escritora negra hoje, de acordo comigo, pronto.
Que eu vou ler agora de seguida.
Pronto. E tem uma linguagem, por ser não ficção, por são três intervenções em contextos diferentes, é uma linguagem bonita, é uma linguagem cuidada, é uma linguagem típica da J. Emília. Mas cria um bocadinho mais de ligação com pessoas que se interessam pelas temáticas raciais. Pronto. E ela é muito direta nesse livro. O livro é curto, mas é assim, acutilante.
Se
Eu
bem que
gostei
também
mesmo muito desse livro.
por aquilo que tu comentaste, acho que ela também não tem exatamente uma abordagem à questão racial que seja mais comum. Acho que ela tem ali
Ela é
algumas
muito sincera.
especificidades no discurso dela.
Sim, ela diz, por exemplo, que quando é convidada para ser oradora num evento e por algum motivo depois acaba por não poder ir, vão sempre convidar ou procurar uma escritora negra para colocar no lugar dela, mesmo que o tema não tenha nada a ver com
E
isso.
isso é uma questão, de facto, eu vou ler o livro e vou aprofundar essas questões, mas por acaso é uma das questões que eu acho que é um bocadinho reverso, mas que acaba por também ser uma expressão do quão o racismo está entranhado em nós, que é muitas vezes aquilo que se chama a totemização da raça ou a totemização da opção sexual, da opção não, desculpem, da orientação sexual, que eu acho que tem muito a ver com isso, que de repente a pessoa é definida só por aquela característica e é limitada e é só considerada um símbolo daquela sua característica, seja por ser negro, seja por ser homossexual, e isso, obviamente, que é uma característica importante na pessoa. Mas a pessoa não deixa de ser outras coisas. A pessoa
Sim.
não precisa de ser reduzida constantemente só a uma das suas dimensões. E eu acho isso muito interessante no livro, porque a forma como o livro é contado, eu acho que provoca uma maior identificação entre quem o lê com os personagens, exatamente por a questão racial, não ser, não há uma constante afirmação de que eles são negros e que estão a ser vítimas de racismo. E isto faz com que tu leias o livro enquanto pessoa branca e que tu sintas isto podia-me acontecer. Eu podia. Porque o que estão ali são sentimentos muito universais, são os sentimentos de desorientação, de procurares uma nova vida, de procurares liberdade, de te sentires perdido na sociedade, de questionares o teu
Expectativas
caminho,
defraudadas.
expectativas, ou seja, ela vai buscar sentimentos muito universais, em vez de se ela tivesse escrito este livro com muito foco na perspectiva racial, eu acho que era um livro totalmente diferente.
Eu gostava que tem. É algo que, não, que dificilmente vamos conseguir fazer, mas eu gostava de dar este livro a ler a alguém que, para já, não soubesse absolutamente nada sobre a autora. Ok, dependemos que eles são negros, porque também é dito, mas não é
Sim.
uma coisa que seja dita muitas vezes nem dita logo no
Não.
início.
Não.
Deves depreender, porque são angolanos, nota-se que são angolanos de origem, não é? Digamos assim, que é um termo muito infeliz, mas, ou seja, à partida serão negros. Mas não é dito.
Sim, mas
E quando
há
metes
angolanos que são brancos. O
Sim, mas quando metes um
Miyakoto e o
branco.
Agualusa são os dois brancos.
Certo, quando metes um branco caucasiano a ler um livro, à
Nós
partida nós
assumimos, nós temos
assumimos,
expectativas.
não é? Se
Nós
não
temos
souberes
expectativas, é
que a
verdade.
autora nasceu em Angola e se não souberes nada de nada, partes do pressuposto que isto são brancos que estão em
Eu
Luanda por
digo-te
algum
uma
motivo.
coisa. Eu, se não soubesse que a Jaimília tinha nascido em Angola, eu acreditava perfeitamente se me dissessem que tinha sido escrito por uma pessoa branca. Porque não, de facto não existe que não acho que exista essa perspectiva. Atenção, não estou a dizer isto como nem como elogio,
É a tua opinião, é factual, sim.
acho que é natural, acho que é neutral, acho que a postura
Sim.
dela enquanto escritora, ela não escreve pela perspectiva de eu sou uma mulher negra a escrever sobre a experiência que negros têm em Portugal. Eu acho que ela escreve pela perspectiva de eu sou uma mulher, escrever pela perspectiva que duas pessoas, o que duas pessoas sentem num sítio em relação ao qual tinham muitas expectativas e depois se veem algo perdidos e algo confrontados com uma realidade que não era o que esperavam. Acho que existe um diferencial nesta forma de tratamento e, eu acho para que mim, na minha opinião, potencia a identificação.
Esta experiência que eles têm ao vir de Angola para Portugal, na verdade, é semelhante à experiência de muitos portugueses que foram para a França, por exemplo.
Ah, sim, claramente.
Muitos casais, ou às vezes só o homem, depois a senhora, ou a família toda.
E de outros brancos que vêm, de outros europeus que vêm para Portugal.
Sim, nós temos agora
pessoas da Ucrânia.
A viver 20 pessoas numa casa, quer dizer.
Pronto, aí já de outras nacionalidades e já não brancos.
Mas vão, mas vão maioria, para outro país com expectativas.
Sim.
Depois vivem em condições miseráveis, são explorados. Muitas vezes não retratam as coisas à família como elas realmente são para não os preocupar e também com algum, não sei se vergonha, se outro sentimento qualquer. Portanto, isto... Por isso é que eu digo que... Ok, depois percebemos que eles são negros, porque também é dito, mas poderiam não sê-lo e
não
os sentimentos são exatamente os mesmos.
Sim, 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 são experiências muito, muito universais, sem dúvida.
Mas pronto,
olha, já vamos longo, dizíamos que o episódio ia ser de uma hora, pronto, não é?
E é uma hora e x.
Portanto...
E eu disse que a minha opinião ia ser toda ela um contrassenso, como veem, não vos enganei.
Eu
sei pouco sobre nacionalidades, mas não sei a minha opinião.
Eu acho que este livro vai para os meus favoritos e acho que até é daqueles livros que me dá a sensação que no futuro, quanto mais pensar sobre ele,
eu acho que ele se torna mais ainda
ligação,
melhor.
Mais ligação vou ter e mais vou sentir... Que esta leitura deixou raízes em mim. E vai ser também interessante poder falar sobre algumas questões com a Jaimília, que eu em princípio vou entrevistar, se tudo correr bem. Ainda estamos a fechar a data, mas acho que vai ser interessante também ter essa conversa com ela e agora vou ler também outras coisas dela para poder ter essa perspectiva.
E vais ver que ela frisa nesse livro pequenino que... Ela não deixa de ser uma escritora negra a escrever, porque essa é a vivência dela.
Claro, então, mas isso, tu não podes rejeitar isso. Mas lá está, não, tu não és só isso, tu és mais
do
que isso,
exatamente,
não é?
Isso. Exatamente
tu
isso.
Tu és mais
que
do
dizer.
Que isso. Mas,
é muito interessante o livro. É curto,
ter,
mas é muito bom.
Tens que ter essa perspectiva. Tu não podes, enquanto mulher negra que escreve, tu não podes deixar... de viver a realidade de tua escrita, transmitir a tua realidade enquanto mulher e enquanto negra, tal como o homem
ela
homossexual...
Ela diz isso, que é mulher, que não... é negra, que é uma série de outras
exatamente,
coisas.
Exatamente, e é uma série de outras coisas e isso, é isso que encapsula aquilo que é a nossa visão do mundo e a nossa experiência do mundo. Mas vai, acho que vai ser uma conversa interessante com ela. E em que poderei tirar algumas curiosidades, se calhar, sobre
o livro. Pergunta-lhe porque é que eles não voltaram para Angola.
Mas eu acho que
eu não sei se
isso é uma resposta que ela vai querer dar.
Não, provavelmente
porque
não.
Eu
é
acho
só uma,
que se ela,
uma provocação.
Eu acho que se ela quisesse que o livro fosse lido nessa perspectiva, ela tinha-o escrito com essa perspectiva lá integrada. Eu acho que se ela não te quer dizer ipsis verbis, eu acho que ela nos diz, não pode não nos dizer literalmente, mas acho que ela te dá material suficiente para tu perceberes porque é que eles não querem voltar.
Vamos ver se as nossas teorias estavam certas.
Mas dizer-vos que no próximo mês o livro será um livro completamente diferente, porque vamos para a Ásia. Vamos ler no próximo mês, no nosso clube de leitura, Lições de Grego, de An Kang. Eu nunca li nada de An Kang. Aliás, a minha experiência com literatura asiática é muito escassa. Tive recentemente uma experiência a ler o Kawabata para o clube de leitura da Tânia Ganho, e que foi uma experiência muito interessante, li A Casa das Belas Adormecidas, foi um livro para o qual eu fui com muitas reticências e que me surpreendeu muito, e que, por acaso gostava, Silvéria, que tu lesses, porque eu acho que é um daqueles livros excelente para discutir sobre ele. Gostava de ouvir a tua opinião sobre o livro.
A Casa livro das as Bonecas,
das,
não.
Das Belas Adormecidas.
Belas, ok.
É um livro muito estranho e que é um livro em que há muita coisa que o autor não nos diz. O que permite diferentes leituras e que permitiu visões do livro completamente diferentes no clube de leitura. E eu acho que é um livro muito interessante mesmo. Tenho curiosidade para ouvir a tua opinião sobre esse livro.
Pronto, dizer apenas que tanto Lições de Grego, Dan Kang, quanto este A Casa das Belas Adormecidas, do Kawabata, estão disponíveis no Kobo Plus. Portanto, tenho aqui duas belas sugestões. Se quiserem ler em formato digital.
Se quiserem participar no clube que vamos organizar, no grupo que vamos organizar no Instagram, podem mandar mensagem através do Instagram a pedir para eu vos depois incluir no clube. Já tenho uma bela quantidade de pessoas que manifestaram essa vontade. Acho que já eram mais de 15 pessoas. Portanto, o grupo começa logo muito compostinho. Por isso não percam tempo, porque eu nem sei bem qual é o limite do número de pessoas. Mas agora não, nos grupos do Instagram
ele tem-nos deixado continuar a assinar. Sim, pessoas antes eram para aí 30 e agora
era
são mais 30,
eu acho que antes eram 32 e eu tive uma vez em que de facto cheguei às 32 e ele não deixava incluir mais ninguém, e nós neste momento temos 34. Portanto, eles claramente devem ter aumentado o tamanho dos grupos, mas...
Olha, diz aqui que são 250. Deve ser uma atualização.
Então devem ter atualizado à grande fogo. Pronto.
Não, mas aqui diz no Instagram, não diz outra coisa. Pensei que estavam a confundir com o WhatsApp.
Então isto deve ter sido uma atualização, uma das atualizações recentes, porque essa questão das 32, estamos a falar de há um ano ou dois...
Eu estou a ver isto no site do Facebook.
Olha, não fazia ideia, mas pronto, então não. Então esteja mais à vontade. Mas eu acho que vai ser uma leitura muito interessante. Eu tenho muita curiosidade de ler Anne Kang. Sei que também é uma autora que...
Ela é muito original.
Muito original e muito... aquele tipo de escritora que ou se ama ou se detesta. Muito polarizadora.
Mais ou menos, eu li dois livros dela, adorei um e detestei o outro. Pronto. Não é ela.
Mas ela é muito polarizadora. A vegetariana, quando apareceu a vegetariana, lembro-me que havia.
É muito original esse.
Havia dois polos completamente opostos, de pessoas que adoravam o livro e de pessoas que detestaram o livro profundamente. Portanto,
tenho de ler o Atos Humanos, entretanto.
Eu já cá tenho o Atos Humanos.
Também tem.
Eu tenho muita curiosidade com o livro branco e tu tiveste culpa e eu acho que vou gostar do livro, mas como tu...
Acho que é possível, mas, por amor de Deus, eu é que fiquei em branco depois de ler aquilo.
Ai, nossa senhora. Mas pronto, eu tenho expectativa que As Lições de Grego vá ser um livro bem interessante, mesmo porque nos fala... da história, eu acho que mete questões de exatamente são, como pode ser a empatia entre duas pessoas que têm handicaps. Portanto, vai falar muito das questões do capacitismo, de pessoas que acho que é uma das questões é que uma das pessoas não. A história de um professor de grego está a perder a visão e de uma aluna que está a perder a voz. Ambos descobrem, porém, que existe uma dor ainda mais funda a uni-los. Numa questão de meses, ela perdeu a mãe e a batalha pela custódia do filho. Já ele ganhou o medo de perder a autonomia e o incómodo de, por ter crescido entre a Coreia do Sul e a Alemanha, estar sempre dividido entre duas culturas e duas línguas tão diferentes. Interessante.
Coreia, é Alemanha, é grego, é tudo.
É uma pessoa que está a deixar de ver, outra que está a perder a voz. Interessante. Pronto.
Já tenho o e-book.
Já tens o
Vou ver
e-book?
se ainda consigo juntar-me em fevereiro.
Pronto. Porque esta leitura será depois feita em conjunto com a Rafaela Perpétua, do Perpétuando Palavras, que fará o episódio comigo no final de fevereiro. Haverá também para aí um giveawayzinho do livro, para quem ainda não o tenha, que será lançado a seu tempo. Também não pode demorar muito mais tempo a ser lançado, estamos quase no final do mês, não é? Pronto, já
Pois,
agora dava jeito.
era isso que eu tinha
Dava
de dizer.
jeito. Tenho que me organizar. Este ano estou assim um bocado no meio de doenças e coisas e, enfim, tem sido assim um ano um bocado, o início do ano um bocado tumultuado. Mas haverá um giveaway, portanto, se terminamos, esperemos que tenham a oportunidade de ler este livro. Quem o leu, mesmo que não tenha sido dentro do grupo, partilhem a vossa opinião connosco, mandem-nos um e-mail, mandem-nos uma mensagem no Instagram. Já muitas pessoas, às vezes, agora já há um tempo que não recebemos, mas volta ou não volta, recebíamos um e-mail de alguém que nos contava a experiência. E eu tenho a certeza que este livro, o Luanda Lisboa Paraíso, que tem opiniões muito passionais, porque de facto, na altura, quando nós anunciámos o livro, houve várias pessoas que vieram
Sim, que já
dizer:
tinham
ai,
lido antes e que
adorei.
tinham. Sim.
Portanto, comentem connosco, se não são habituês do Instagram e nos quiserem enviar um e-mail com o que é que acharam da nossa opinião, que concordam ou que não concordam, estejam à vontade. E pronto, cá vos esperamos em fevereiro então para mais uma leitura e até lá, boas leituras!
Deus.